Desculpem, tive que sair, estou voltando. Estou pedindo para um amigo. Como que eu posso fazer para fazer alguma coisa no domingo? Mas no domingo, o que que tem de especial normalmente? E se eu te falasse que uma pessoa ressuscitou dentre os mortos no domingo, e você acha que isso seria normal? E se essa pessoa fosse o Filho de Deus? Eu estou pedindo. Eu estou pedindo para um amigo. Você poderia aceitar um pedido de um amigo se esse amigo te pedisse para você vir na igreja no domingo? Ok, eu cheguei atrasado, então vou resumir a. Eu sou teu amigo em todo o tempo. E o Oscar vai para Meryl Streep. Ai, eu amo a Meryl Streep. Então, o cara que estava tentando evangelizar o outro, mas ele suava demais para poder falar a verdade do evangelho. Então, a ideia é essa. No final, ele acabou não falando. Espero vê-los no próximo domingo, aqui para o culto da Páscoa. Fala isso para a pessoa que está do teu lado. Porque essa era a mensagem do vídeo, né? O cara estava suando demais porque ele não era habituado a falar, a convidar alguém para vir à igreja. Por isso que ele estava suando tanto. No teu banco tem um cartão como esse. Então você pode pegar isso aí para convidar alguém. Para vir aqui ao nosso culto de Páscoa. Eu espero que você faça esse convite. Nós teremos 4 cultos. Dois cultos aqui às 9h, 10h30. Dois cultos ali também na área dos jovens, 9h, 10h30. O pastor Jeff Tapp estará pregando lá. Então, esperamos ter um grande momento domingo que vem. E nós queremos fazer esses cultos. Então, nós estamos mudando em relação ao ano passado, que nós tivemos 3 cultos, queremos fazer 2 cultos, mas 2 cultos múltiplos, 2 aqui e 2 lá no Salão dos Jovens. Mais de 200 nossos jovens estão viajando nesse final de semana. Por causa do Spring Break e também por causa da Semana da Páscoa. E como é semana de férias, muitas pessoas estão viajando nas estradas, nos aeroportos. E coincidiu que essa semana de Spring Break fosse também a semana da véspera da Páscoa. Então, na quarta-feira, nós vamos fazer o nosso culto de celebração, o culto como já foi anunciado, e não na sexta-feira, como costumamos fazer. Também os nossos juniores não estão aqui também. Porque eles estão também em suas viagens e nós esperamos que seja uma semana de muitas atividades para todas as nossas organizações. Nós estamos observando o que significa a ressurreição, o poder da cruz. E eu quero que você pense isto. Por que é importante a cruz? Por que é importante pensar sobre isto? Sabe, nós temos pessoas que não acreditam na importância da cruz. Muitas pessoas usam roupas com cruz, fazem desenhos, como fala, na pele, desenhos da cruz, tatuagem, né? Outros carregam a cruz no peito, mas muitos não sabem o que significa realmente. Qual é o poder que existe por trás da cruz? De fato, 1 Coríntios, capítulo 1, 18, Paulo fala que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós os que fomos salvos é o poder de Deus. Para os que se perdem é loucura, mas para nós que fomos salvos é o poder de Deus. A cruz é um paradoxo. A cruz é mal entendida muitas vezes. E eu quero hoje que você considere o propósito da cruz. Historicamente, a cruz foi desenhada muito antes do Império Romano. E era um terrível modo de punição que os romanos aperfeiçoaram para fazer a morte mais terrível possível. Quando alguém estava pregado na cruz, é porque ele havia cometido algum crime hediondo ou então rebelião contra o Estado. Mas para Jesus ser pregado na cruz era já plano de Deus para trazer a humanidade para Deus mesmo. Então, como nós podemos pensar que algo tão dolorido e sofredor poderia ser um projeto de Deus? Então, é assim que nós entendemos a cruz dessa perspectiva, porque desde o início Deus havia planejado a cruz para ser parte da solução para todos nós. No livro de Deuteronômio, capítulo 2, no 21, nós encontramos: se um homem é culpado de um delito capital e executado, seu corpo será colocado em uma árvore e não deixará lá o seu corpo na árvore durante a noite. E uma pessoa que estava na cruz era uma pessoa que estava debaixo da maldição de Deus. Então, nessa manhã, eu quero que você considere comigo o propósito e o poder da cruz. Então, por que a cruz é tão importante? E por que nós não podemos perder essa mensagem do propósito de Deus para nós? E da importância e do propósito da cruz para nós. Vamos orar. Pai, nesta manhã nós oramos para que o Senhor fale ao nosso coração, revele verdades para nós, para que nós temos deixado de entender. Fale através de mim. Não tem nada em especial em mim, mas que o Senhor escolha falar por mim através do Teu Espírito. Então, Deus, tenha a tua vontade neste culto e através de mim. E que esta mensagem da cruz seja mais do que um simbolismo, mas que ao entendermos o paradoxo do poder da cruz, da vergonha e do poder da cruz, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nessa manhã eu quero compartilhar com vocês a exclusividade da cruz. A Bíblia diz que a cruz, Deus usou a cruz para nos reconectar. Homem com Deus, Deus com o homem. A cruz nos reconecta. Colossenses capítulo 1, versículo 20, diz que Deus, através do Filho, decidiu trazer todo o universo para si mesmo. E Deus trouxe paz para si através do sangue do seu Filho na cruz. Então, a cruz é um reconector. Nós estávamos separados de Deus, destinados à morte, mas o Filho de Deus pagou de uma vez por todo o pecado de toda a humanidade. E não mais, agora nós não mais precisamos de sacrifícios, trazer um cordeiro, um pombo, qualquer coisa, como substituto da nossa morte por aquilo que nós merecemos. Nós não precisamos mais disso, porque nós não precisamos mais pagar pelos nossos pecados por uma curta duração e depois repeti-lo e repeti-lo e repeti-lo, porque Cristo já pagou de uma vez por toda. A cruz nos reconecta com Deus. Esse é o paradoxo da cruz. E também a cruz divide. E é um dos símbolos que mais divide as pessoas na história da humanidade. Veja o que Paulo diz aos Coríntios. Porque nós pregamos a cruz, nós pregamos o Cristo que foi pregado na cruz. E que muitos judeus tiveram problemas com isso, e muitos gentios acham que isso é loucura. Então, a ideia de que Jesus Cristo poderia morrer em nosso lugar, para muitos é loucura, para muitos é desnecessário. Então, deixe-me te dizer. Pessoas dizem, eu não preciso de um Salvador, eu não tenho problema com o pecado, eu sou bom o bastante. A cruz nos revela que nenhum de nós é bom o suficiente para ser salvo. Por isso que os judeus e muitos outros. Achavam-se bons por serem muito religiosos. E que por fazerem mais coisas boas do que más. E por isso achavam que o simbolismo da cruz é uma loucura, que ele não precisava ir à cruz para nos reconectar com Deus. Então a cruz nos reconecta, mas também ela nos divide. Em segundo lugar, a cruz trouxe muito sofrimento, muita dor. Vamos fixar os nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que pela alegria que suportou na cruz e a vergonha, mas agora está sentado à direita de Deus. Tudo que nós precisávamos, ele suportou na cruz. Foi extremamente doloroso e sufocante. Ele foi zombado, ele foi criticado, ele bateram nele, chicotearam-no. Eles colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. Ele teve que carregar a sua própria cruz até o local da crucificação. Pregaram as suas mãos e os seus pés naquela madeira. De fato, a Bíblia nos diz que. E os historiadores nos dizem que a cruz era um dos piores e mais dolorosos meios de crucificar alguém. Para que as pessoas vissem que não se podia ser rebelde e não valia a pena. Então era como um deterrente para as outras pessoas não fazerem o mesmo erro. Então vejam só, as pessoas costumavam ficar até 8 ou 9 dias sofrendo na cruz antes de morrer, perdendo sangue, exausta, desidratadas, asfixiadas, eram os modos que as pessoas normalmente morriam na cruz. Se você se lembra da história, na noite anterior, quando ele foi levado à cruz, e como ele passou lá o dia todo, e quando os soldados vieram para quebrar os ossos, ele já estava morto. Eles tinham os pés colocados assim, um pé em cima do outro, e pregados, um prego que atravessava os dois pés, e eles ficavam em pés, e aí sofria o corpo, porque quando o corpo cansava, ou quando o corpo cansava, pressionava aqui o sistema respiratório e ele não podia respirar. Então, para respirar, ele literalmente tinha que ficar em pé, só que aí doía o pé, e aí ele tinha que de novo descer, só que ele estava pregado pelas mãos, então doía as mãos, de todo jeito doía. Imagina quantos dias, 8, 9 dias até morrer, que morte terrível. E de acordo com os historiadores, quando ele não conseguia mais se colocar de pé, ele morria sufocado. A cruz era um sistema doloroso. E aqui está o paradoxo. A cruz é também a nossa fonte de cura. Jesus Cristo trouxe o seu corpo à cruz para que nós pudéssemos viver a sua justiça. E pelas suas feridas nós somos curados. Diz 1 Pedro 2, 24. A cruz somente é a cura é a cura pelo pecado. É através da cruz. É somente pela cruz que nós fomos, pelo ministério da cruz que nós fomos salvos. Isso é desde o início. Já era projeto de Deus. Desde o início, Deus decidiu que nós seríamos salvos e os nossos pecados pagos através do sacrifício na cruz. Porque a Bíblia nos ensina. Você sabia que 700 anos antes de Jesus nascer, antes que tudo isso acontecesse, um profeta de nome Isaías já havia profetizado sobre a cruz. Olha o que ele diz. Ele foi furado pelas nossas transgressões, ele foi pisoteado por nossas iniquidades, os castigos que nos trouxe a paz estavam sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Então era o plano de Deus desde o início. Se você clama por esse verso, você pode ser curado de uma doença do coração, de um câncer, etc. Olha bem, preste bem atenção. Este versículo fala muito mais do que uma cura física, que seja um câncer ou um ataque do coração. Você voltará a morrer algum dia. A cura aqui se refere algo muito maior, muito mais eterno. Esse versículo está literalmente falando que é impossível para você ser eternamente e espiritualmente curado sem o ministério da cruz. É pela cruz, pelos seus sofrimentos, pelo seu sangue derramado, que você pode ser curado. Aqui está o terceiro paradoxo. A cruz é um instrumento de morte. E morte de cruz, como diz o versículo. Deixe-me te lembrar. Jesus, ele não era obrigado a morrer a morte de um ladrão, de um bandido. Ele não precisaria ser crucificado pelos romanos. Não foi porque os romanos tinham poder sobre ele e os judeus decidiram. Não, isso era plano de Deus. Ele disse: Senhor, se tem como o Senhor tirar isso de mim, por favor, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Por quê? Porque Jesus sabia sobre o peso da cruz, sabia, ele queria sofrer? Não, humanamente falando, não. Mas quando ele ora, ele sabe que todo o pecado da humanidade estava sobre os seus ombros. E ele veio para ser o pecado em nosso lugar. Então ele não tem medo de morrer, porque ele sabe que a eternidade é dele. Mas ele sabe que todo o peso do nosso pecado está sobre ele. Por isso ele escolheu morrer. Então a cruz é um instrumento de morte, mas esse é o paradoxo. Sem a cruz, não tem esperança para a vida. Apocalipse capítulo 2 diz. Não, Gálatas 2 diz. Diz, porque Cristo me resgatou da maldição pronunciada pela lei, quando foi colocado na cruz, tomando sobre si a maldição pelas nossas más ações. Porque está escrito que maldito todo aquele que foi colocado no madeiro. Então, Paulo chegou a dizer, eu agora fui crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo no, na, na imagem do Filho de Deus, o qual morreu, a si mesmo se entregou por mim. É assim que Ele nos ama tanto. Ele tomou a morte em nosso lugar. A morte é um instrumento de. A cruz é um instrumento de morte, mas também é um instrumento, é um dom de Deus para a vida. O próximo paradoxo é: a cruz é um símbolo, é vista como uma maldição. Agora, o versículo que eu acabei de ler. Que Jesus, quando foi levado na cruz, de acordo com as Escrituras, ele se tornou maldito de Deus, porque havia um versículo no Antigo Testamento que dizia isso. E Paulo repete isso em Gálatas 3:13. Que ele literalmente morreu em nosso lugar como nosso substituto. E os nossos pecados se tornaram os seus pecados. E esse é o paradoxo da cruz. A cruz que o maldiçoou foi a que nos tornou livres. E por causa do sacrifício do Messias, o sangue que ele derramou na cruz nos tornou pessoas livres. Livres da pena, da punição e do poder do pecado. E nós somos abundantemente livres agora. Vejam bem, nós nascemos em pecado e decidimos viver sob a maldição do pecado. Todo pecado que já cometemos desde nosso nascimento, não se esqueça disso. Não é o diabo que te faz pecado, ninguém te força a pecar, o pecado é uma escolha. Então, existem somente duas maneiras de ir para o céu: primeira, você viver sem pecado. E se você conseguir viver sem pecado, nada te impede de ir para o céu. Segundo, você receber o sacrifício de Cristo na cruz. Semana passada, minha esposa e eu encontramos nossa família lá em North Carolina, em uma cidade bem pequena. E quantas vezes estivemos nesses estados, na North Carolina, na Geórgia? E estava conversando com as crianças sobre ajudá-las a venderem pipoca e limonada para conseguir um dinheiro para irem ao cinema. E um dia, quando estava só minha esposa e eu, em uma pequena área, olha, é uma cidadezinha tão pequena, não sei se vocês já estiveram lá nessa cidadezinha chamada Old Ford. Tem um pequeno prédio na estrada, um prédio branco. E lá vende. Lá vende alguma coisa que é um dos melhores do país. E chama-se Go-Go. E nós dirigimos lá. E era algo grande assim, cheio de creme e de açúcar. E então nós começamos a dirigir e a comer aquele. Ela foi dirigindo, eu fui dirigindo e a minha esposa cortando aquilo lá e eu comendo, comendo e dirigindo. Imagina só o que que virou. Mas eu não me preocupava porque eu queria comer aquela delícia. E eu não queria comer só um pedacinho, eu queria comer o bolo inteiro. E o que que eu estou querendo dizer com isso? Que eu não podia comer, mas eu queria comer. Assim é o pecado. O pecado é, nós não queremos fazer. Mas assim, nós não devemos fazer, mas nós queremos fazer, porque a gente não se preocupa com as consequências. De fato, a Bíblia diz que o pecado é consequência da cobiça dos nossos olhos e da nossa carne. E qualquer categoria do pecado, Jesus pagou por nós na cruz. E ele disse: e se nós pecarmos de novo, ele já pagou o pecado pelo nosso pecado. A morte de Jesus na cruz pagou pela maldição, pelos teus e meus pecados. E o último paradoxo é esse: a cruz foi um instrumento romano contra a rebelião, para manter as pessoas desinteressadas em manter a rebelião. De fato, João 19 diz que o Jesus, quando foi crucificado, os soldados vieram e obrigaram-no a carregar a sua própria cruz, e ele veio para um local chamado Local da Caveira. E ali eles o crucificaram, e com ele dois ladrões, e ele no meio. Esse é o fim da nossa rebelião, sempre é morte. E a cruz foi um instrumento de Deus para trazer reconciliação. Assim como foi um instrumento de punição, foi também um instrumento de reconciliação. E Jesus fez, reconciliou os céus e a terra através da cruz de Cristo. E por Jesus nós fomos, ele reconciliou todas as coisas consigo mesmo. Ele fez a paz com tudo nos céus e na terra através do sangue na cruz. Chuck Colson foi um homem que trabalhou no ministério trabalhou no governo de Richard Nixon. E ele se converteu depois que ele foi para a prisão por causa do escândalo Gate. E quando ele foi para a prisão, ele encontrou-se com Jesus face a face. E ele percebeu que ele havia pecado. E ele foi salvo. E quando ele saiu da prisão, ele começou um ministério que dura até hoje. E ele escreveu isso a respeito da cruz. Deus não quer o nosso sucesso. Ele nos quer. Ele não quer, ele não requer nossas conquistas, ele requer a nossa obediência. E o reino de Deus é um reino de paradoxos. Deus quer ser glorificado através de nós. A nossa vitória vem através da derrotar os nossos pecados. Quando nós fomos curados dos nossos ferimentos, é que é somente quando nós perdemos a nós mesmos e nos encontramos com Jesus. judeus, para judeus, para gregos, a cruz poderia ser uma loucura, porque ela reconecta, mas ela também divide, ela traz dor, mas ela também é a fonte de cura. Ela é um instrumento de morte, mas sem a cruz não há esperança para a vida. A cruz foi vista como um símbolo de maldição, mas também por ela nós fomos livres da maldição. E a cruz era um instrumento de punição aos rebeldes, mas também era um instrumento de trazer reconciliação. Eu quero que você observe que na cruz tem três respostas que nós podemos dar. Um dos ladrões da cruz, você lembra o que ele disse? Ele disse para Jesus: se você é realmente o Cristo, então salva-nos e salve a você mesmo. Se você é o Cristo, Filho de Deus, desça da cruz e salva. Então, essa é uma das respostas. Quando Cristo vem, você vai dizer: onde está você, Senhor? Por que você não fez isso, isso e aquilo? Se você me ama, por que você me está deixando sofrer isso e aquilo? Por que o Senhor não me salvou dessa dor imediata, desse sofrimento? Então, a primeira resposta é zombar da cruz e dizer: onde está você? A Bíblia também nos diz que próximo da cruz estava a mãe de Jesus e as outras Marias. E elas estavam olhando para Jesus morrer ali, e eles eram apenas espectadores. Eles estavam vendo, mas não estavam entendendo literalmente o que aquilo representava. Mas tinha uma pessoa entre todos ali, uma, que teve um glimpse, num piscar de olhos, ele entendeu a mensagem da cruz. E ele olhou para o outro ladrão que estava lá, zombando da cruz, e ele disse: você não teme a Deus? Nós estamos merecendo a punição, mas esse homem, ele não fez nada errado. Então ele disse para Jesus: lembre-me quando tu entrares no paraíso, quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele: você entendeu? Eu prometo que hoje você estará comigo no paraíso. Eu não sei se ele tinha um entendimento teológico profundo disso, mas Jesus foi o suficiente para salvá-lo e aceitá-lo. Porque ele confessou Jesus. E aí Jesus disse: você está salvo. Você estará comigo para sempre. Tem aqueles que reconhecem que eles merecem a cruz, que são pecadores, e que aquele inocente da cruz é a única esperança. A única esperança é Jesus na cruz. A cruz pelos pecados, enviada por Deus, e que enviou aquele único que era capaz de nos substituir para pagar os nossos pecados. Alguém escreveu estas palavras que é muito importante. Durante a história, os reis e presidentes, levaram muitas pessoas a lutarem por eles, mas teve um só que lutou para salvar todos os outros. Esta é a mensagem da cruz. Então a pergunta para você hoje é: o que você faz com a cruz? Imagine que você está agora diante de Deus. O que você vai dizer para ele? Você tem alguma desculpa por não ter aceitado Jesus e viver para ele? Você está esperando pelo perfeito momento para se sentir bem? Amigo, hoje é o dia. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Você tem prestado atenção nesta verdade que Jesus é a tua esperança para a eternidade? Para talvez alguém aqui, para alguém aqui hoje, talvez seja o dia de fazer essa decisão. Dizer, Senhor, obrigado pela morte na cruz que pagou pelo meu pecado. Perdoa os meus pecados. Eu peço perdão por mim, por minhas faltas. Entra no meu coração, na minha vida, seja o meu Salvador. Senhor da minha vida. Talvez nesta manhã você responda a esse chamado. Você pergunta, você peça a Deus para perdoar os seus pecados. Talvez você possa vir aqui à frente pedir oração aos nossos líderes de oração, ou talvez alguém que está do seu lado para te ajudar a vir aqui e dizer: Hoje é o dia. Eu aceito a cruz como pagamento pelos meus pecados. Eu quero viver para Jesus para sempre. Senhor Jesus, fala ao nosso coração hoje e nos dirija de acordo com aquilo que é necessário para a salvação. Por causa da cruz. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Nossos líderes estão aqui. Eu quero convidar você a responder ao pedido da cruz enquanto cantamos este hino.